Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Aqui é a Cristiane Luiza, psicóloga e especialista em terapia cognitiva e comportamental, mãe de trigêmeos. E esse é o meu podcast Você Merece. E o tema de hoje é um tema super relevante e super necessário, que é falando sobre a campanha do Janeiro Branco, onde a gente fala muito sobre a sua saúde emocional e o seu desenvolvimento. Como será que anda isso por aí? Você já tem se avaliado? Responda com sinceridade. Quantas vezes você deixou de fazer algo ou não teve a habilidade necessária para você desenvolver alguns pontos importantes no seu desenvolvimento pessoal e profissional? Sabe, quando a gente fala sobre saúde emocional, parece que a gente está falando sobre algo que você pode ter a opção de ter ou você pode não ter. Fica também muito sugestiva aquela ideia de que todos nós precisamos já ter esse know-how, todos nós já precisamos saber, ter muita clareza de como desenvolver a nossa autoestima, de como desenvolver a nossa saúde emocional. E isso é uma grande mentira. É uma grande mentira em razão da sua história de vida. Aí você pode estar me perguntando: ah, Cris, mas toda a nossa saúde emocional tem a ver com a nossa história de vida? Sim, tem a ver com a sua história de vida também. Não apenas com a sua história de vida, mas tem a ver principalmente com as questões comportamentais que você tem no seu dia a dia, com a forma de você se relacionar no seu dia a dia. O que que é o relacionamento? O que que é, como anda a forma que você realmente pensa na prática quando acontece qualquer situação? Sabe, eu tenho pessoas próximas a mim que, com frequência, elas acabam sugerindo ou pensando: ó, fulano tá querendo gozar comigo, fulano só tá querendo me pisar. Acabam tendo interpretações que vão muito para esse lado disfuncional. E eu quero aqui te ajudar, especialmente nesse episódio de hoje, a você melhorar no desenvolvimento das suas crenças, pessoais, que elas sim são um ponto importante para você fazer uma grande inferência e uma grande mudança no seu dia a dia. E aí você pode estar perguntando: o que são crenças, Cris? Crenças é um conjunto de comportamento. Por comportamento, você entenda, nós temos a atitude de se comportar, mas nós temos o pensamento, que ele muitas vezes não é dito o pensamento que você tem, mas há uma interpretação cognitiva, ou seja, todo comportamento ele passa por um viés de ação física, comportamental, e de ação intelectual, que nós chamamos isso de aspecto cognitivo. Ou seja, na prática, todos nós temos interpretações e inferências de ações e atitudes que a gente presencia no dia a dia. E a gente sabe sim que as suas experiências, elas vão moldar você para um conjunto de desenvolvimento de crenças. Toda crença é ruim? Não, nem toda crença ela é ruim. Toda crença, o desenvolvimento das nossas crenças, na verdade, ela tem uma função de nos proteger e evitar alguns perigos, de evitar que a gente se lance e que a gente acabe vivendo situações muito desconfortáveis. Mas aonde mora o perigo? O perigo é que a gente não constrói só ao longo da vida crenças funcionais. Nós construímos crenças muito disfuncionais, como esse exemplo que eu acabei dando. É um exemplo clássico de crenças disfuncionais, de interpretações erradas, equivocadas. E que aí a gente entra novamente naquele conjunto da tríade cognitiva, que não tem como a gente acabar não se esbarrando. É o único conjunto de crenças, né? Para quem ainda não ouviu os outros episódios do podcast, eu recomendo que você faça aí uma maratona aí do podcast, para que você de verdade se aproprie do que é essa tríade cognitiva. É a única tríade cognitiva que nós temos? Não, mas essa tríade cognitiva do desamor, desvalor e desamparo são as três tríades cognitivas, ou seja, são as três crenças principais que nós temos, que elas mais se apresentam no dia a dia. Uma crença de desvalor, vou dar alguns exemplos. Olha, eu não confio na minha própria capacidade, eu não acho que eu sou uma pessoa que está dando certo na vida, eu tento, eu me lanço a projetos, mas sempre me vejo fracassada, sempre vejo que eu estou patinando. Isso é um conjunto de crenças de desvalor. O que é um conjunto de crença de desamor? Olha, eu acho que as pessoas não gostam de mim. Eu tento me relacionar, eu me esforço. Eu acredito que eu não nasci para ser amada. Enfim, estou dando aqui alguns exemplos muito rasos, né? Mas existe sim esse conjunto de crença de desamor. De você, inclusive, acreditar que as pessoas são sempre melhores do que você. Não que as pessoas não tenham, né, realmente algumas qualidades, mas você também tem. Esse que é o ponto. A crença faz você acreditar que você não tem alguns desenvolvimentos. E quando nós não trabalhamos as crenças disfuncionais que nós temos, nós somos sempre levados a fazer interpretações da realidade equivocadas. E aí que mora o perigo. Você acaba, às vezes, não se relacionando bem com as pessoas. Você acaba evitando ter relacionamentos realmente saudáveis. Você acaba se comparando demais. Você acaba, o que não é nada legal, inclusive, ficar se comparando. E que, com tudo isso, não tem como você construir uma solidez da sua saúde mental. E aí a crença do desamparo vai para aquele outro extremo também, né? Poxa, eu não tenho nada de bom. Se você já tiver a crença de desvalor, eu não me vejo uma pessoa capaz. Aí tem a crença do desamor, eu acredito que eu não sou uma pessoa para ser amada, boa para ser amada. E aí vem, então, a crença do desamparo como sendo a raspa do tacho, falando assim, olha, então não me resta nada mais a pensar do que acreditar que eu não vou ser uma pessoa desejável. Então, desejável não é no sentido amoroso, no sentido afetuoso e romântico, né? É desejável no sentido, olha, as pessoas querem a minha presença. Ela acredita, na verdade, que se ela não provar muito que ela é capaz, que as pessoas, então, não vão amá-la, que as pessoas, então, não vão desejar a presença dela. Que isso é um clássico de uma crença de desamparo, né? Eu estou trazendo esses exemplos, mas esses exemplos são exemplos do funcionamento cognitivo, são dos pensamentos cognitivos. Faça uma autoavaliação, você nunca se deparou com nenhum desses exemplos? De você se sentir incapaz, de você não se sentir segura, porque você acredita que as pessoas precisam te amar, e aí você faz um esforço muito grande para que as pessoas te amem, e aí você acaba não sendo uma pessoa tão natural, acaba sendo muito mais superficial. E quando eu trago esses exemplos aqui na prática, e eu falo mais sobre a tríade cognitiva do desamor, desamparo e do desvalor, é porque elas são as mais comuns que a gente percebe no dia a dia e que elas afetam diretamente a sua autoestima. Uma vez que a sua autoestima ela é afetada e você acaba não sendo uma pessoa tão afetuosa em ter relacionamentos, em gerir problemas, né? Porque imagine quantos problemas que pensar dessa forma acaba não trazendo no seu dia a dia. E esses problemas vão aparecer no relacionamento que vocês têm com as pessoas. E quando você menos percebe, você com certeza deve estar se sentindo excluída, excluído, não se ver uma pessoa tão capaz, tão fácil de ter algumas dinâmicas no seu dia a dia. E aí tudo isso vai criando e reforçando, tendo reforçadores, então, de crenças disfuncionais. Então, quando a gente fala para você ter mais atenção aos seus pensamentos, aos seus comportamentos, parece que é um exercício muito fácil. Mas, na prática, né, toda vez quando eu recebo novos clientes, eu vejo na prática, todos eles falam, né, com uma certa hesitação, mas, ao mesmo tempo, com uma certa alegria, porque está aprendendo algo novo. Parece que é muito intuitivo você começar a perceber, a se atentar aos seus pensamentos. Mas na prática não é. Na prática exige esforço de atenção, exige que você reconheça que tem esses comportamentos, estão alterando algumas dinâmicas, estão impedindo o seu crescimento, estão impedindo de você ter uma interpretação saudável da realidade. E quando você não tem uma interpretação saudável da realidade, isso vai te afetar, não tem como. Você não vai ser uma pessoa que vai se relacionar da mesma forma como alguém que tem mais maturidade emocional, por exemplo. E maturidade emocional não tem nada a ver com a idade, tá? Isso é um equívoco muito grande. Não tem a ver com a sua idade, tem a ver com o seu desenvolvimento pessoal. Por isso que nós falamos tanto do tal autoconhecimento. Autoconhecimento, ele é você despertar e ter uma atenção intencional àquilo que é encoberto. O que é encoberto? Eu não consigo ter acesso aos seus pensamentos, a não ser que você me diga. Mas ainda assim, quando você normalmente diz algum pensamento que você teve para alguém, com certeza já teve uma inferência também de outros pensamentos, dizendo, olha, isso daqui eu posso falar, isso daqui eu posso compartilhar. Ou seja, teve um julgamento interno do que você deve e não deve falar. E a gente tem que trabalhar cognitivamente nesses aspectos, nesses detalhes. A gente precisa fazer um trabalho que, para alterar um conjunto de crenças disfuncionais, você precisa de verdade aumentar e elevar a sua percepção, porque as suas histórias de vida vão te levar a você reforçar os maus comportamentos que te distanciam de pessoas, que levam você sempre a pensar de forma afoita e de forma muito abrupta em sempre acabar tendo as mesmas interpretações, e isso vai reforçando cada vez mais comportamentos ruins, e que isso, consequentemente, vai te limitando, não te impulsiona para o seu crescimento. Então, se você nunca tiver feito de verdade um desenvolvimento em terapia, eu indico especialmente a terapia cognitivo-comportamental, não é porque é a abordagem que eu trabalho, é porque eu, na minha história de vida, na minha história profissional, eu iniciei trabalhando em psicanálise. E eu simplesmente via que demorava muito para os meus clientes terem resultados. E foi então que eu falei, não é possível. Essa abordagem, ela não me traz a eficácia necessária, igual médico parece que não, mas cada um deles tem uma escola diferente, tem uma abordagem diferente de trabalho, e que a escola e a abordagem com que cada profissional trabalha, isso faz sim a diferença na efetividade do desenvolvimento emocional das pessoas. Por incrível que pareça, trazendo aqui uma conscientização, né, e um grande problema que o nosso país enfrenta é que, comparado com o resto do mundo, a grande maioria dos profissionais formados em psicologia aqui no Brasil, eles saem com um desenvolvimento que falta. Falta muito embasamento. Não porque é culpa deles, é porque, infelizmente, a psicanálise ainda é a vertente mais apregoada aqui no Brasil. É a vertente que predominantemente, a grande maioria dos profissionais em psicologia trabalham. Só que a gente já sabe que ela não é a melhor abordagem para tratar ansiedade, depressão, questões de perfeccionismo e outros desenvolvimentos. Então, como pode a melhor abordagem que mais traz eficácia, que é a cognitivo-comportamental, não ser a de maior domínio dos profissionais? Isso até é um problema profissional muito grande. Então, quando a gente fala, isso é só um adendo aqui para vocês terem um panorama e um conhecimento, né, um pouco sobre também o exercício da saúde mental aqui no nosso país. Então, se a gente fala que as crenças disfuncionais, elas vão alterar os seus padrões de relacionamentos e comportamentos, você precisa ter passado por algum processo terapêutico. É importante que você vá em busca disso. É como se você tentasse estar andando sem a parte mais funcional sua, que são as suas emoções, a sua habilidade de se gerenciar, a sua habilidade de
reconhecer as suas deficiências e não deixar que algumas crenças atrapalhem o seu desenvolvimento. Lembrem-se da pergunta de ouro da inteligência emocional. É que atitudes eu preciso ter para atingir o resultado que eu preciso. E o resultado que você precisa, lembre-se que nunca é pautado exclusivamente num quê de egoísmo. É algo que vai te beneficiar, que vai ao encontro de um resultado, sim, que você espera, mas que vai beneficiar o outro. Então, toda vez que você acaba utilizando pessoas como apenas um meio para você crescer, isso se torna um problema e diz algo sobre o seu comportamento. Mas não é sobre isso que nós estamos dizendo. É sobre, olha, eu preciso me desenvolver, reconheço que eu tenho algumas limitações, algumas questões me impedem de aproximar e me relacionar com pessoas, e o que eu vou fazer para gerenciar e cuidar tudo isso. Uma das questões mais atuais que vem acontecendo com grande frequência no nosso país é o burnout. O burnout, ele acaba impedindo as pessoas de terem um desenvolvimento saudável. E que ele é de uma causa multifatorial. Ele envolve o próprio ambiente onde você está inserido, envolve as questões cognitivas, ou seja, a forma do seu pensar, a forma de gerenciar questões, problemas, envolve a dinâmica do seu dia a dia, quanto que de bem-estar você também está associando ao seu dia a dia, quantas práticas realmente que te favorecem que te conectam e que você sente que isso te potencializa no sentido do bem-estar. É uma atividade física, é um esporte, é alguma atividade que faz você se sentir potente e que traz aquela sensação de desestresse, sabe? De você se desestressar, desacelerar intencionalmente. É uma grande mentira a gente achar que a gente tem que estar no acelerador o tempo todo. Isso até causa muitos problemas, porque o nosso corpo às vezes pode estar dando sinais e você vai ignorando esses sinais. E quanto mais a gente ignora os sinais que o corpo dá, o seu cérebro, em algum momento, ele não está ignorando esse sinal. Ele demonstra isso, às vezes, no seu corpo e no seu dia a dia. E se você vai ignorando esses sinais, chega uma hora que simplesmente você paralisa por completo. O burnout, ele é muito diferente até do que se costuma pensar, comparado com a fobia, ou comparado com sintomas do pânico, que são de outras causas, outras ordens, outras formas de pensar e de iniciar as emoções e os problemas que afetam também cognitivamente, mas é muito diferente do burnout. E aí eu trago aqui apenas como um exemplo. Então, todos os transtornos mentais, né, e aí inclui a ansiedade, a depressão, pânico, fobia, muita baixa estima, excesso de perfeccionismo. O excesso ou o perfeccionismo em si, na verdade, traz grandes problemas. E a gente sabe que o perfeccionismo, ele traz uma base muito grande para todos os outros desenvolvimentos em saúde mental. Ou seja, traz alguns problemas também. Então, gente, eu não quero aqui colocar tudo no mesmo saco. Mas eu quero realmente trazer a sua atenção para você pensar como é que está sendo a sua prática do seu dia a dia, o seu ambiente, a forma como você se atenta às suas próprias emoções, quanto realmente de investimento você faz para cuidar de você mesmo, no sentido cognitivo, no sentido comportamental, no sentido de desenvolver habilidades que te potencializam, te colocam para frente, que faz você se sentir realizada, que faz você se sentir potente. É um exercício que precisa ser intencional, precisa realmente partir de você. Tem aquela história, né, que a gente sempre sabe que fazer atividade física é mega desejável, mas quantas pessoas que efetivamente conseguem manter uma prática de atividade física? Quando a gente fala de saúde mental, o nosso corpo, nosso cérebro principalmente, ele quer fazer aquilo que dá prazer. E aquilo que dá prazer nem sempre é o melhor. Esse que é um equívoco muito grande que a gente tem. E todos nós funcionamos assim. Todos nós prezamos aquilo que é prazeroso e a gente normalmente evita situações ou tarefas que a gente julga ser mais chatas, né? Por exemplo, organizar algumas questões para algumas pessoas é muito difícil. Organizar papéis, organizar contas, organizar vários outros aspectos que ela considera uma atividade chata. Para outras pessoas, essa atividade de organização vai ser prazerosa, porque ela já incluiu isso como uma rotina, como uma prática do dia a dia. Então, quando a gente fala da saúde emocional como um todo, há aqueles comportamentos que te ajudam, mas há aqueles comportamentos que também não te ajudam. Só que a gente tem que trabalhar, a gente está num mundo onde a gente está conectado com tudo, né? Existe um termo agora que vem sendo utilizado como fobia, fobia não, como obesidade intelectual, considerando o excesso de informações. Tem também outras questões, outros desenvolvimentos que vêm surgindo, como FOMO. A pessoa tem um medo excessivo de ficar ausente ou não estar participando das informações mais atualizadas. O FOMO vem de um termo do inglês, fear of missing out, ou seja, a pessoa tem um medo até dela acreditar que ela pode estar perdendo alguma informação se ela não estiver em contato constante ou com redes sociais ou com alguma coisa, enfim, etc. Então, sabe, no nosso dia a dia é importante que a gente se sinta realmente autônomos de gerenciar as questões, principalmente problemas do nosso dia a dia. Puxa, dá trabalho? Claro, dá trabalho. Mas o você continuar protelando e evitando, será que não está dando mais trabalho? Os meus filhos fizeram 10 aninhos nesse domingo. E eu fiquei pensando, puxa, a pandemia, tem gente ainda falando da pandemia, mas já se passaram 4 anos desde que aconteceu a pandemia. O que, que você percebeu nessa época? Que atitude que você tomou que te levasse para frente? Que te movimentasse? Que agisse para te levasse para um novo desenvolvimento? Então, sabe, não dá para a gente ficar falando, ah, mas isso aconteceu comigo. Ah, mas X coisa aconteceu. A gente tem que estar em algum momento, em algumas posturas, aonde a gente não se limita, mas a gente se potencializa. Então, vocês imaginam que atitudes vocês poderiam ter tomado nesses 4 anos que vocês protelaram até o presente momento. Eles realizaram 10 aninhos, tem gente que demora uma década para tomar uma decisão, quando ela já sabe há uma década atrás de que ela precisaria tomar uma decisão. Eu já trouxe aqui um exemplo de uma conversa que me marcou, de um amigo que ele já sabia que ele precisava fazer um curso de inglês. E já havia passado alguns anos quando eu pude reencontrá-lo e ele veio novamente falar das mesmas necessidades que ele já tinha identificado há 3 anos antes em uma conversa nossa, e ele ainda não tinha feito nada com essa informação. Ele não tinha se movimentado, não tinha se disponibilizado para realmente resolver essa questão e se preparar melhor, seja para o trabalho dele, seja para uma outra oportunidade, seja para o que for. Então, quando a gente fala sobre saúde emocional, o seu desenvolvimento profissional, a gente sabe que o nosso desenvolvimento profissional, ele afeta, sim, na nossa dinâmica com a nossa família também, porque não tem como, a gente precisa trabalhar, a gente precisa sim ter uma carreira, a gente também precisa sim contar financeiramente, ter uma previsibilidade financeira, e que quando isso não acontece, isso também afeta muito emocionalmente. Mas, sabe, assumir alguns riscos, assumir que você precisa ter alguns desenvolvimentos, ou é se conectar com alguém, ou é você assumir que você precisa trabalhar na sua saúde mental, que você precisa engolir aí alguns comportamentos, engolir, eu digo assim, você precisa aceitar que você precisa se gerenciar, precisa limitar alguns comportamentos seus que estão impedindo você de crescer, de ir para frente. Às vezes é uma conexão que seria muito benéfica e que você não se permite realmente se beneficiar, não se permite realmente viver algo que vai te potencializar. Claro, nem tudo é só sobre isso, né? A vida, ela não é previsível. a vida, não tem algo que a gente pode dizer, olha, eu vou fazer X e aí vai acontecer Y. Não é tão previsível assim. Se tem algo na nossa jornada humana que a gente mais precisa se apropriar, é a gente ter esse entendimento. Mas também não é não fazer nada que vai levar a gente para ter resultado algum. E aí que está a diferença da resiliência, né? Se no episódio passado eu falei das pessoas que são os campistas versus os alpinistas, a gente sabe que o componente da resiliência é o que vai sempre te motivar a ser uma pessoa que vai sentindo que você está tendo, né, um bom desenvolvimento. E tudo isso vai afetando, e toda essa base que te leva para frente está na sua saúde emocional. Não tem como, a sua saúde emocional, ela é sim um grande limitador ou potencializador de si mesma. Pois é. Isso é algo que você precisa abrir os seus olhos para isso. Não dá mais para você continuar acreditando que não dá para você continuar levando uma vida mais ou menos, ter relacionamentos mais ou menos, deixar as coisas ao léu. Quantos prejuízos isso não está te trazendo? Quantas dificuldades isso não está aí de verdade impedindo no seu caminhar, no seu desenvolvimento? Então, eu quero te deixar aqui alguns passos de como você pode viver uma vida mais saudável, melhor, mas que, antes de tudo, o aspecto inicial, identifique as suas necessidades. Quais são aqueles pontos sensíveis que exigem a sua atenção? Vão exigir de você cuidado, e que você já sabe disso, mas que você não tomou nenhuma decisão. Não adianta saber. Igual a história do meu amigo que sabia que ele precisava fazer inglês para ter uma nova oportunidade. Não adianta saber, precisa agir. Então, o aspecto 2 aqui é: haja. Determine uma ou duas ou mais ações para você resolver isso. É você buscar terapia, é se conectar, é fazer um novo curso. É o que é que vai te trazer mais essa saúde emocional? Que vai ir mais ao encontro na direção que te potencializa, que faz você crescer, sabe? Crescimento depende muito mais das suas próprias iniciativas do que você esperar algumas oportunidades acontecerem. Eu me lembro muito que sempre pensei assim, puxa, eu preciso buscar o sim. Então, quantas vezes eu não me arrisquei, busquei algumas oportunidades e que, surpreendentemente, obtive o sim? 3, identifique os comportamentos disfuncionais que você tem em situações, principalmente, que exigem de você. Qual é o pensamento que você tem? Qual é o comportamento? Qual é essa situação que constantemente acontece ou faz parte diário do seu trabalho, ou faz parte diário de algum contexto familiar, e que você não vem resolvendo bem? E 4, faça uma autoavaliação. Como de verdade você se avaliaria do ponto de vista da sua saúde mental, da sua saúde emocional? Você acha que ela tem te levado ao seu crescimento ou ela tem te limitado? Você acha que os seus pensamentos estão te fortalecendo ou eles estão te limitando? E quando a gente fala sobre saúde emocional, então, se eu falei aqui, né, que crenças limitantes, ou seja, crenças disfuncionais, elas não vão te beneficiar. A gente tem crenças funcionais, mas a gente tem muitas crenças que não são funcionais. E a grande questão está nas crenças que não são funcionais. Então, se as suas crenças, elas não forem trabalhadas, e não tem como você falar assim, ah, minha saúde emocional tá ok, porque eu tenho muitos pensamentos positivos, ah, eu tenho um mantra aqui diário. Isso é uma grande falácia. Isso não faz você trabalhar as suas crenças. Isso faz você acreditar num comportamento mágico. O que, que é o comportamento mágico? É você acreditar que você, às vezes, só pensar em algumas coisas positivas é o que vai resolver. Sem você ter um comprometimento, sem ter ações realmente que fazem você
viver coisas novas. Então, gente, é um tema muito necessário a gente falar sobre isso. Se todos nós precisamos de alimento para viver, a nossa necessidade básica, se todos nós precisamos nos relacionar também, porque nenhum de nós vivemos numa ilha, a sua saúde mental também exige que você tenha atenção para você desenvolver o seu melhor. Então, o que eu mais quero aqui recomendar para vocês é que vocês tenham uma vida de muito crescimento, uma vida de muitos aprendizados, de trocas ricas, de enriquecimento, mas que vocês observem aquilo que pode estar sendo algo disfuncional, porque isso não é para trazer vergonha, isso não é para trazer acusação. Ao contrário, quem se sente envergonhado de compartilhar vai, consequentemente, se ver limitado a crescer. Porque quem se sente já inconformado de compartilhar, de falar coisas, ainda que não sejam as mais ideais, ainda que não sejam as mais confortáveis de você compartilhar, mas se isso te limitar ao ponto do seu crescimento, o que é maior? O medo de você compartilhar está sendo maior do que o seu próprio crescimento. Então, quando eu falo tudo isso, é em amor, é para que vocês realmente exercitem uma vida de cuidado, exercitem algo que vai beneficiar o desenvolvimento de vocês. Então, gente, eu fico por aqui, mas preservem a sua saúde mental. Isso é o que vai te potencializar, o que vai agregar aí também no seu desenvolvimento, fora vários outros aspectos que todos nós temos necessidade. Então, eu fico por aqui. Um grande beijo de verdade e eu acredito que todos vocês vão viver um 2024 com mais esperança, com mais alegria, com mais conquistas e realizações, porque eu acredito que vocês que estão aqui me ouvindo, vocês estão buscando ter uma mente saudável, estão buscando ter um comprometimento com vocês. E meu abraço, meu carinho para todos vocês, e não se esqueçam de deixar aqui como foi esse episódio para você e compartilhar também com as suas redes. Um grande beijo, gente. Tchau, tchau.